With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Podemos perder a coroa. Os evangelhos são para a igreja. Comentário de Mari Persona.
Coroa, ela é um prêmio. Você já viu o concurso de Miss? E você já viu o concurso de Miss, que uma Miss que perde toma a coroa da outra? Procura no YouTube, você vai ver. A mulher vai lá e agarra da cabeça da outra a coroa. É minha. É isso aí, é tomar a coroa. Então, a coroa é um prêmio. É uma premiação por ganhar, né, por ter o direito àquilo. Porém, você pode perder a sua coroa se você for negligente. Lembra lá no que os homens dormiram, né, e veio o inimigo e plantou joio no meio e tal? Então você pode perder a coroa também pelo seu andar, pela sua maneira inconsequente de ser, você perde a coroa. A própria Miss perde a coroa, você sabia disso? Se a Miss pisar na bola, na vida moral dela e tal... Hoje nem tanto, né? O pessoal não está ligando muito para isso, não. Mas antigamente tinha isso. Se a Miss pisasse na bola, perdia a coroa. Serve também para os missos. Mas é isso. Perder a coroa é realmente você não ter mais as prerrogativas necessárias para ser beneficiário dela. Não tem nada a ver com salvação, hein? Não tem nada a ver com salvação. O versículo fala... Eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem uma outra passagem que fala da coroa da vida, né, também. É um prêmio, é uma recompensa. É uma recompensa. Porque veja que ele está falando aqui, para você perseverar no que você tem, né, guarda o que tens. Eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque qualquer pisada de bola... De repente você estava com uma vida tão boa no Senhor, com excelente testemunho e tudo mais, aí você dá uma pisada de bola homérica aí, e aí vai tudo para o vinagre. E de repente é mais fácil perder tudo do que conquistar, né? Porque a vida cristã, ainda que a salvação não vem por esforço, mas a vida de comunhão vem por esforço. Claro que é por graça, né, misericórdia de Deus, mas vem por perseverança. Perseverar em oração, por exemplo, fala... O senhor fala, o apóstolo escreve na carta, né? Então tem coisas que são sim, por perseverança, por esforço, não a salvação, jamais.
Os evangelhos foram escritos para a igreja.
É tudo para os judeus, nos evangelhos. Porque a única passagem nos evangelhos que fala da igreja é Mateus 16, quando ele fala, edificarei a minha igreja. E Mateus 18, quando ele fala a maneira de agir quando estivessem congregados ao nome do Senhor em igreja ou em congregação. E ali não bastava o fato de serem dois ou três. É muito importante entender isso, porque todo o diálogo ali começa quando fala, seu irmão tem alguma coisa contra você, vai e trata com esse irmão só. Então é você e esse irmão, dois. Aí se não resolveu o assunto, leva mais um. Aí vocês já são três, né? Então a gente podia falar assim, então já estão três reunidos ali, ó, resolvendo uma questão. Então já é, Cristo está no meio, o Senhor Jesus está no meio? Não. Eles não estão resolvendo uma questão com a autoridade que o Senhor deu à Assembleia para resolver questões. Por que isso? Por que não estão? Porque ele fala assim, se não atender também essa testemunha, duas ou três testemunhas, né? Ele fala, leva duas ou três testemunhas, que pode ser até quatro então, que estão ali nessa conversa. Se não atender, leve à igreja. Diz-o à igreja. E aí a igreja que vai determinar. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, às vezes você pega cristãos, que você está conversando com dois, três irmãos, assim, de alguma denominação e tal, aí um fala assim, você vê que legal, estamos dois ou três aqui, o Senhor Jesus está no meio. Não está no meio. Porque o Senhor que se colocar no meio é no sentido de autoridade. Ali está tendo uma reunião com autoridade para tomar decisões que serão sancionadas no céu, né? Assim como na terra serão sancionadas no céu. Agora veja o seguinte, um bom exemplo é o Senado brasileiro. Existe o Senado brasileiro, não sei quantos senadores tem, o pessoal de Brasília é que sabe, mas tem lá, vamos falar que tem 100 senadores. Quantos? 81 senadores. Agora tem 80, porque o Jonathan está aqui, né? 81 senadores. Quando o Senado está reunido, ali é o Senado. As decisões são tomadas no Senado. Ah, mas espera aí, faltou Jonatas. Está só com 80. Não importa, é Senado de um jeito. Não, mas só tem dois senadores lá. É Senado. Pode não ter o quórum para alguma votação, não sei o que, mas é Senado. Agora, digamos que lá a Alocumbre, né, que acho que é o presidente do Senado, o Alocumbre... Hã? Alocumbre... Alcolumbre, você viu como é que eu entendo de política, né? Alcolumbre, mas também, né? Bom, agora é um nome bastante conhecido, porque agora é a época de álcool, né? De álcool gel, alcolumbre, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, imagina que ele dê um churrasco no sítio dele, na fazenda dele, ele convide todos os senadores. Eu pergunto, o Senado está reunido? Não, não está reunido. Então, o estar reunido ao nome do Senhor tem um caráter oficial. É como a empresa tem os funcionários, mas tem um dia que convocam a reunião da assembleia dos acionistas, tal. Era uma coisa solene. Então, essas duas passagens se referem à igreja. Agora, ainda que não tenha sido dirigido à igreja, porque lembre-se que a igreja só seria formada em Atos 2. Então, o que vem antes de Atos 2 não é igreja. Por isso que o Senhor Jesus falava para dar o dízimo. E muito fácil assim, Jesus mandou dar o dízimo, tem que dar o dízimo. Sim, ele mandou dar o dízimo, porque era judeu, no judaísmo, tinha que dar o dízimo. Ele curava alguém, ele mandava e apresentar o sacerdote no templo. Como é que você vai fazer? Vai comprar uma passagem para o cara de Jerusalém hoje? Era assim que funcionava lá. Mas não tem caráter de igreja, nada ali. Porém, existem princípios ali que aplicamos a nós como crentes agora no Senhor Jesus, porque o Senhor que nós seguimos é o mesmo Senhor. E existem promessas que a gente também vê que ele deu aos seus discípulos, principalmente no final do Evangelho de João, por exemplo, que ele já começa a dar algumas promessas de quero que onde eu estiver estejam também comigo e tudo. Isso valeria tanto para apenas os discípulos se a igreja não fosse formada. Quando ele fala, por exemplo, para os seus discípulos, ide por todo mundo pregar o evangelho. Para quem que ele falou isso? Não falou para a igreja. Ele falou para os discípulos ali, que representavam, nós sabemos agora, o remanescente e fiel que vai se converter depois, durante os 7 anos. Porque eles vão sair também pregando o evangelho para todo canto, o evangelho do reino. Mas nós sabemos, quando nós vemos o exemplo dado pelos primeiros cristãos, pelos apóstolos, nós dizemos, então é para a gente pregar o evangelho também. Então também é para nós esse princípio ali. Mas ele foi. Se a igreja não existisse, aquilo continuava. Não valendo.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.